hoje, 5 de outubro, a Constituição Brasileira está completando 35 anos. Sobre este assunto, nós vamos conversar com a advogada e professora da Universidade Federal do Paraná, Melina Fachin, que está ao vivo com a gente em 95,5 FM e também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde, tudo bem?
Olá, boa tarde a todas, boa tarde a todos.
Bom, com 35 anos, a Constituição Brasileira é uma Constituição jovem, e o que é exatamente uma Constituição?
Veja assim, em primeiro lugar, é importante definir que apesar de 35 anos parecer pouco para a história constitucional, é na história constitucional brasileira bastante significativo termos uma Constituição democrática e que tenha chegado a essa longevidade. Então, ainda que quando a gente compara, por exemplo, com outros documentos constitucionais, como da Constituição norte-americana, pareça pouco, 35 anos, considerando que a Constituição norte-americana é a mesma, né, há séculos, mas do ponto de vista da história política e constitucional brasileira, é muito importante ter uma Constituição como a nossa, que foi outorgada, uma Constituição comprometida com a democracia, que já dure aí 3 décadas e meia. E uma Constituição, ela na verdade é um documento político-jurídico que organiza as relações de poder dentro da sociedade. Então, ela tem como atributos dar direitos e garantias a cidadãos e às cidadãs, e de outro lado, ela organiza as relações do Estado e também entre os próprios particulares, fazendo, né, de modos variados, tem constituições um pouco mais sucintas, tem constituições mais extensas. A nossa Constituição, que hoje completa 35 anos, é uma Constituição bastante extensa e que se preocupou em regular essas relações de poder nos mais variados âmbitos.
E o que mudou no país com a Constituição de 1988?
Muito, né? Nós temos aí um outro Brasil que não é o Brasil de 1988. Então, eu sempre costumo falar às minhas alunas e aos meus alunos que a Constituição, ela não é de 88. Ela é a Constituição que foi promulgada em 88, mas ela é a Constituição que se faz Constituição no nosso cotidiano. Então, ela tem que ser a Constituição de 2023 também. Nós temos um outro país, né, que, enfim, passou por avanços e recuos, né? Nós, enfim, consolidamos a democracia, nos últimos anos tivemos ataques à democracia, mas a Constituição resistiu. Mas eu diria que a principal importância dessa Constituição é justamente avançar no campo das garantias e dos direitos. Ela é uma Constituição que nasceu com uma promessa de dar cidadania plena às pessoas, e nós temos avançado, como eu falei, né? Nem sempre esse caminho é sem obstáculos e é um caminho evolutivo, mas nós temos avançado muito na pauta de direitos e de reconhecimento de direitos a grupos vulneráveis com essa Constituição.
Ela também instituiu a universalização de serviços. Que serviços e a universalização é possível?
Veja assim, a nossa Constituição é uma Constituição do que a gente chama de um Estado de bem-estar social. É uma Constituição que prevê um Estado que realize políticas públicas, realize direitos sociais. É a primeira Constituição que encara os direitos sociais como direitos humanos e trata eles assim, não como apenas, né, discricionariedade estatal, mas um direito subjetivo das cidadãs e dos cidadãos exigirem isso do Estado. E com isso, obviamente, vem deveres correlatos, né? Nós temos aí uma Constituição que, na ordem social, foi uma Constituição muito robusta, né, com previsão aí de garantias na área da saúde, da educação, da previdência, da assistência social, e com o objetivo de ter, né, uma universalização dos patamares mínimos possíveis de resguardo desses direitos sociais. Isso, obviamente, ainda é um desafio, e se tornou um desafio maior, sobretudo depois da Emenda Constitucional 95, que congelou aí o teto, né, dos gastos públicos, sobretudo voltados a essas políticas sociais. Portanto, nós temos aqui ainda uma promessa da Constituição que precisa ser cumprida.
Uhum. Por falar em emendas, o texto, a Constituição de 88, ela recebe muitas emendas, isso é ruim?
Veja assim, a nossa Constituição, essa semana, que completa seus 35 anos, chegou a sua emenda de número 131. Né? Isso é bastante. Nós temos no Brasil uma alta taxa de emenda à Constituição. Isso não necessariamente é bom ou ruim. Depende do modelo constitucional que se adota. Nós adotamos o modelo de uma Constituição, como eu disse, tensa, analítica. Então, obviamente, com a evolução das relações sociais, com, né, as mudanças em termos institucionais e políticos, algumas coisas também se alteram e um texto constitucional analítico como o nosso também exige alterações. Mas, obviamente, a gente abusa aí do uso das emendas constitucionais, muitas vezes emendas que não eram necessárias, né, emendas que avançam, muitas vezes para mutilar o projeto constitucional originário, né, a última emenda previdenciária, inclusive, né, que ficou conhecida como reforma da Previdência, teve uma séria discussão com relação à sua constitucionalidade nesse sentido. Então, é importante que a Constituição mude. Uma Constituição que não muda é uma Constituição que está fadada ao fracasso, porque não acompanha a evolução das dinâmicas sociais. Aí também a gente tem que ter bastante cautela, obviamente, para mudar a Constituição. Não pode mudar ela ao sabor aí dos ventos ou da conveniência política do momento.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde.
Imagina, eu que agradeço. Uma ótima tarde a todos e a todas e um ótimo aniversário para a nossa Constituição, que a gente possa celebrar ainda muitos e muitos outros aniversários dessa nossa Constituição.
Nós conversamos com a advogada Melina Fachin, é professora da Universidade Federal do Paraná, falamos sobre os 35 anos da Constituição Federal do país.